ao toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
O sistema cooperativo é bom para o desenvolvimento da região. A Cotripal oferece diversos serviços para o seu produtor. O campo experimental é um local de testes que gera resultados. Resultados que o produtor aplica em sua lavoura de forma segura e certeira. Na hora da colheita, ele entrega sua safra na sua cooperativa, fazendo a engrenagem girar, a cooperativa se fortalecer, a comunidade se desenvolver e ele prosperar. Seja parceiro da Cotripal. Fortaleça o negócio que é seu.
Informações sobre crédito rural. Algumas questões que envolvem este assunto. Muitos produtores perguntam o que fazer com o seu financiamento rural quando ocorre uma quebra de safra ou outra situação que afete a sua capacidade de pagamento, ou até mesmo quando já está sendo executado. Nesses casos, a lei permite a prorrogação dos débitos no prazo que melhor o produtor puder pagar. Essa é a lei. O banco não pode tomar os bens do produtor. É ilegal. Se o fez, tem que devolver em dobro em alguns casos. Outra situação é o produtor que fez um contrato de soja antecipado. Vendeu antecipadamente a R$ 70,00 e hoje a soja está em R$ 150,00. O que fazer? Pode romper ou renegociar esse contrato? Na maioria das vezes, sim. Cada caso é um caso. Os contratos devem estar em equilíbrio, ou seja, ser bom para ambas as partes. Esse é o justo. Para tudo isso, é preciso buscar um advogado de sua confiança, que entenda do assunto. A Vargas Dávila Advocacia é especializada no setor do agronegócio. Visite nossa página na internet vargasdavila.com.br ou nos envie um WhatsApp 519-9308-2377. Vargas Dávila Advocacia, especializada no setor do agronegócio. Com a gente, você pode contar.
Como vai ser o futuro da agricultura?
Eu vejo no futuro o mundo precisando cada vez mais de alimentos.
E a tecnologia evoluindo para a plantação ficar mais produtiva.
E o nosso trabalho mais competitivo
e mais sustentável.
Eu vejo a próxima geração
produzindo mais no mesmo espaço de terra.
Alimentando mais pessoas.
E continuando a história da família na agricultura.
Jato, servindo a quem faz o futuro.
Que barulho é esse, Inocêncio?
Felício, eu não aguento mais as daninhas que não saem da minha cabeça.
Você está até de cabelo em pé?
Não são cabelos, são as daninhas.
Esqueça elas. Você precisa do Kyojin, o herbicida pré-emergente da Irara. Com tecnologia no Brasil, desenhado especialmente para as daninhas resistentes da soja e do milho.
Siga o conselho do Felício. Tire as daninhas da sua cabeça e da sua lavoura com Kyojin da Irara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões, em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na Paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor o que há de melhor em cultivares de trigo. ORS Madre Pérola, o trigo branqueador para a panificação mais cultivado do mercado, com um pacote agronômico completo e alta produtividade. Lançamentos: ORS Agile, o trigo super precoce melhorador, com altos índices de W e uma combinação perfeita de tolerância a oídio e giberela. ORS Destaque, o trigo com a melhor sincronia entre adaptabilidade, sanidade e produtividade. Sementes Weber e OR Sementes, expertise e genética de alta rentabilidade e qualidade.
A Irrara protege sua lavoura até das ameaças que você não vê. O lançamento Certeza N é o primeiro tratamento de sementes que controla doenças de solo e nematóides de uma só vez. Ele possui melhor aderência à semente, maior eficácia e modo de ação inovador. Pense suas sementes sob uma nova perspectiva com Certeza N. Irrara, agricultura é a nossa vida.
Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Erva mate tomeleiro, velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro. Erva mate tomeleiro.
Venha você também provar este sabor.
Ok, bom dia. Olá, amigos da Voz do Campo, bom dia. Estamos chegando. Mais uma edição na vida de todos nós, mais um sábado na vida dos brasileiros. Bom dia, a Voz do Campo, show agrícola está no ar. Estamos começando a partir de agora mais uma edição da Voz do Campo. Você ouviu aí o hino nacional brasileiro, o hino do Brasil. E a gente fica muito feliz de ouvir esse hino aí brasileiro, que é o hino de todos nós brasileiros, hino verde e amarelo, do nosso Brasil. Bom dia para você que acompanha a Voz do Campo nas emissoras de rádio parceiras espalhadas pelo Brasil Agrícola e também no nosso site avozdocampo.com.br e no nosso aplicativo da Voz do Campo. Deixa eu fazer uma leitura bíblica aqui, que está em Eclesiastes capítulo 5, versículo 9. Todos nós, 95% dos brasileiros, são terrivelmente cristãos. Então vamos ler a palavra de Deus, que diz assim, Eclesiastes 5, 9, o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo, até o governo se serve do campo. Que legal, né? O proveito da terra é para todos. Todo mundo tira proveito da terra, né? O povo do campo produz e o povo da cidade se alimenta. E vem da onde? Vem da terra. E até o governo se serve do campo, com os impostos que recebe. Então, aí o princípio bíblico para nós aqui nessa manhã de sábado. Hoje eu estou reunindo aqui uma dupla de craques do agro, agrônomos profissionais, experientes, com grande vivência na agricultura brasileira. Carlos Henrique Dalmazo e Rodrigo Minghini. Dalmazo e Minghini, que dupla, hein? Eu disse para eles que é uma dupla de ouro do vôlei brasileiro, né? Mas não é do vôlei, é da agricultura brasileira. Rodrigo Minghini e Carlos Dalmazo. Vamos falar um pouquinho do momento da lavoura brasileira, da situação, qual é a expectativa de produtividade, os avanços, o crescimento, o desenvolvimento. No Rio Grande do Sul, nas áreas de arroz, avançou muito soja, o produtor deixou de plantar arroz e passou a plantar soja. Como está o desenvolvimento do soja nessas regiões mais difíceis de solo, com dificuldade? Vamos falar tudo disso, o Rodrigo. E o Dalmazo tem experiência, tem vivência, conhece a lavoura. E também falar de lavoura no meio da pandemia, com coronavírus, com Covid-19, e a lavoura não pode parar. Mas como se comporta os profissionais agrônomos que vivem da lavoura, como se comporta agora com essa questão aí de Covid-19? Todas as questões nós estamos colocando em pauta na Voz do Campo nessa manhã de sábado para ouvirmos um pouquinho do Dalmazo e do Minghini. Antes disso, eu quero só trazer rapidinho informações importantes. Essa semana em Brasília, nós tivemos reuniões importantes, especialmente com o nosso ministro da Educação, o Milton Ribeiro, o ministro que foi reitor de uma das principais universidades brasileiras, a Mackenzie, em São Paulo. Ministro santista, né, ministro Milton, e nós levamos a ideia de dizer para ele que a nossa bandeira na política é fazer caminhar educação e agricultura juntos. Conhecimento e educação e agricultura. E ele adorou a ideia, algumas ideias que a gente passou de projetos que nós temos. Sugerimos a ele, pedimos o apoio para ele, como ministro da Educação, para nós restabelecermos as técnicas agrícolas nas escolas brasileiras, a famosa TA, meu tempo de escola foi TA, técnicas agrícolas, restabelecer o ensino de técnicas agrícolas nas escolas brasileiras. Eu adorava técnicas agrícolas, porque tinha teoria, né? Aprendia um pouco de teoria e a outra parte da aula era na prática. Nós íamos para a prática lá fora, plantar, fazer os canteiros. Era muito bom para as crianças. A gente aprende e a gente aprende a amar as coisas do campo, da agricultura. E quando eu falo de agricultura, eu falo agricultura que produz alimento. Alimento é a energia que nos move no dia a dia. Então eu levei ao ministro a sugestão, ele vai nos ajudar, não é o Ministério da Educação que define, é o Conselho Nacional de Educação, é um conselho que define essas questões de disciplinas na grade curricular. E nós também apresentamos e protocolamos um projeto de lei na Câmara dos Deputados que trata de restabelecer a disciplina de técnicas agrícolas nas escolas públicas do Brasil. Outra questão, nós estamos trabalhando e avançando. Essa semana nós entramos com o requerimento de um pedido de urgência para o projeto Jovem no Campo, para que o jovem filho de agricultor adquira a primeira terra, a terra verde e amarela, para ele produzir, para ele trabalhar no campo. É a sucessão familiar na prática. Nós apresentamos um projeto de lei 312/2021 e nós estamos entrando com um requerimento para levar esse projeto urgente para o plenário, para votação e, se Deus quiser, aprovar esse projeto para que os jovens brasileiros tenham oportunidade de adquirir a sua primeira terra e continuar no campo produzindo. Então, é um projeto nosso, já temos bastante apoio, né? Inclusive a nossa futura presidente da Comissão de Justiça da Câmara, da CCJ, a deputada Bia Kicis, está conosco, nos ajudando nesse projeto, e a gente fica feliz de poder contribuir aí com oportunidade para o jovem agricultor, principalmente o jovem agricultor que não tem condição de adquirir a sua terra. É um projeto que cria uma linha de crédito especial com 20 anos para pagar, 3 anos de carência, com juro de 3% ao ano. É realmente uma facilidade para adquirir a primeira terra. Vamos trabalhar para aprovar esse projeto, tá bem? São alguns projetos que a gente tem na área da agricultura, tem tantos outros, mas não é o momento para a gente falar. Oportunamente a gente vai trazer mais informações de outros projetos do nosso trabalho na Câmara dos Deputados no primeiro mandato como deputado federal. Mas eu quero falar de lavoura, quero falar de produtividade, quero falar de inovação, perguntar também se está avançando as pesquisas para a gente desenvolver mais, produzir mais, verticalizar mais, produzir mais aonde já estão produzindo. Então tudo isso é um desafio que a gente tem. Rodrigo Minghini e Carlos Dalmasso. Bom dia, Minghini, tudo bem?
Bom dia, Marcelo, bom dia, Dalmasso, bom dia a toda a equipe da Voz do Campo, principalmente aos produtores. Gostaria de, já de antemão, parabenizar, Marcelo, esse trabalho como parlamentar, essas iniciativas que você vem trazendo e os projetos. Está de parabéns e com certeza vai agregar muito para os produtores e para os futuros jovens profissionais que vão estar entrando nessa área agrícola e diferentes áreas que seja da escolha de cada um dos jovens, né? Mas para mim sempre é um prazer estar participando do programa aí, principalmente do seu lado e do lado do Dalmasso, que é uma fera também.
Doutor Dalmasso, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia, Minghini, bom dia aos ouvintes da Voz do Campo, sempre uma satisfação estar aqui com vocês, podendo colaborar, abrir as discussões. Esse é um momento desse programa que sempre abre assuntos pertinentes, né, oportunos. Uma satisfação colaborar com vocês aqui.
Rodrigo e Dalmasso, eu deixo vocês à vontade. Nós estamos indo no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, começar a colheita do soja. Eu acho que alguma coisa já estão colhendo, apesar do clima. Qual é a situação? Que soja é que vamos colher? Vamos colher bastante? Vamos colher pouco? Em relação ao ano passado, vai ampliar a produção? Em se tratando de produção, e a produtividade, rendeu mais o soja? Qual é a situação da lavoura de soja no Rio Grande do Sul? Rodrigo e Dalmasso, fiquem à vontade para nos dar uma panorama para a Voz do Campo aí.
Tá ok. Dalmasso, inicia, fica à vontade, depois a gente vai falando junto.
Falando do sul do país, eu acho que, por exemplo, a gente pode começar com o Paraná, né? Porque a gente vai falar um pouco do Brasil, mas falando do sul, a gente começa com o Paraná. O Paraná encontrou uma dificuldade muito grande, nós tivemos uma primavera extremamente seca e atrasou em torno de 20, 30 dias do plantio, né? E ela impactou fortemente em algumas condições climáticas que fizeram que o agricultor não atingisse aqueles patamares de produtividade. Naturalmente, isso está impactando também agora no plantio da safrinha. Tem um atraso gigante aí. Isso faz com que o agricultor tenha um certo receio de que talvez algumas áreas não cresça tanto o milho como ele queria em função dos preços. Pensando no Rio Grande do Sul, soja, nós tínhamos um ano desafiante pela questão da laninha, mas a coisa mudou, a primavera nossa foi crítica, mas o agricultor enfrentou isso, foi otimista, plantou e o clima está nos ajudando. Nós temos áreas com bom potencial, temos ainda um desenvolvimento ainda para ocorrer nos próximos 35, 40 dias, aí em algumas áreas que plantaram mais tarde, mas a situação das lavouras são muito boas, aliado a um preço maravilhoso, e a situação também cria expectativas também para a próxima safra, né? De adotar boas tecnologias, as nossas safras de inverno também, existe uma grande possibilidade de crescimento pelo otimismo do preço do trigo e a oportunidade de você utilizar as áreas aí. Depois eu posso descrever um pouco também a situação do cerrado, né? O cerrado está enfrentando um problema mais crítico, né? Momento de colheita aí com chuvas, e isso está impactuando também um pouco na produtividade, na qualidade do grão e num atraso dos plantios da safrinha.
Rodrigo, avançou bastante o soja nas regiões de arroz do Rio Grande do Sul, na campanha, na zona sul do Rio Grande do Sul, né, Rodrigo?
Perfeito, Marcelo. O soja ele vem ganhando um espaço bastante importante nessas áreas, e principalmente nas áreas de várzea ou pecuária extensiva, que o pessoal estava necessitando de uma rotação e antes nós não tínhamos tecnologia para isso. Dalmazo pode complementar também, nós não tínhamos cultivares adaptados, então a tecnologia ela conseguiu evoluir, nós evoluímos muito em manejo também, mas de tudo isso, para você ter sucesso realmente, o clima também tem que ajudar. Então, o Dalmazo comentou bem, nós éramos uma previsão de ano de laninha, falta de chuva, e isso tudo, de alguma forma, nós tivemos uma sorte que se normalizou. Se a gente for pegar o cenário realmente, Marcelo, de pragas, de doenças que acontecem normalmente nas lavouras, a pressão de pragas ela não foi uma pressão alta, tá? Então, as pragas não foram um certo problema no geral, falando de Rio Grande do Sul e Paraná. Então, nós tivemos algum problema ali com trips, que foi a praga que iniciou as lavouras. Depois, alguma coisa de lagarta. Percevejo é uma praga muito importante, ela não apareceu em muitas das áreas que a gente vem acompanhando. As doenças também são muito preocupantes, mas esse ano nós tivemos uma pressão de doença de certa forma baixa. Uma doença que cresceu bastante foi o mofo branco, nas regiões principalmente de altitude, mas ao mesmo tempo a gente já vê esse problema ocorrendo na região das Missões, no sul do estado. E aí você me pergunta, essa questão da entrada da soja, ela é importante? Sim, desde que a gente utilize o manejo, que o Dalmazo sempre gosta de falar, que é a rotação de cultura, que é você implementar a questão do manejo do solo, sempre colocando tecnologias inovadoras, coisas que a gente vem trazendo para o mercado, as empresas estão pesquisando bastante, estudando bastante. A grande dificuldade que eu trago para esse ano, Marcelo, acho que foi o contato pessoal, sabe? O tete-a-tete com o produtor, o frente-a-frente, isso, infelizmente, foi um ano que nós não conseguimos ter essa aproximação. O clima está sendo até o momento, na sua grande maioria, muito bom, de bom a excelente, mas, ao mesmo tempo, essa aproximação, esse contato com o produtor, ele não está ocorrendo na sua grande maioria, pela questão, né, de todo mundo sabe, da questão da pandemia, e a gente está evitando também esse contato por tudo que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, as empresas já estavam estudando plataformas digitais para estar estreitando e aproximando o produtor. Inclusive, no nosso caso aqui da Bayer, nós temos a plataforma FieldView e a gente enxerga que nesses últimos um ano e meio nós conseguimos acelerar bastante, porque as distâncias, vamos dizer, pessoais, elas acabam não existindo, mas a aproximação ela está cada vez maior com essas plataformas digitais, e isso nos traz o quê? Mais informação, né, Marcelo? A gente precisa de informação da lavoura para tomar a decisão assertiva.
Rodrigo e Dalmazo, a tecnologia é fascinante, né? Não tenha dúvida que é fascinante, porém, o contato do profissional, eu estou falando de agrônomo, com um pé de soja, Rodrigo, eu lembro que quantas vezes a gente foi no meio da lavoura para fazer a voz do campo mesmo, você lá se abaixava lá, eu ficava, o Rodrigo tem um bom porte atlético, porque ele se abaixava, entrava para baixo do soja, né? Esse contato do agrônomo com o soja, com a lavoura, com a produção, faz a diferença, né, Rodrigo?
Sem dúvida, Marcelo, como dizia o nosso saudoso Dirceu Gassin, é na lavoura que você traz as respostas e ali que você sabe aonde você acertou, aonde você errou e aquilo que você estava testando, se deu certo ou não deu certo, né? É na lavoura que ela te traz essa resposta. E quando você não está na lavoura ou não está próximo, infelizmente você não consegue ter realmente as respostas que a gente gostaria ou quando você toma uma decisão. Porque a gente sempre fala, o planejamento da safra que vem, vamos dizer assim, ele tem que ser tomado pelo menos com 1 ou 2 anos de antecedência, né, Marcelo? Dificilmente você vai tomar a decisão de uma hora para outra. A gente tem que ter planejamento. E é isso que a gente sempre pede para os produtores, para que eles sempre tenham agrônomos e técnicos de confiança que possam transmitir informação de qualidade para a tomada de decisão cada vez mais assertiva, para que ele possa ter sucesso na sua rentabilidade e produtividade.
Na verdade, a tecnologia vem para agregar, vem para somar e vem para nos ajudar, inclusive nos mínimos detalhes, onde a gente não viu que a tecnologia pode nos ajudar, e aí ajuda nós na tomada de decisão certa, né?
Isso aí, Marcelo, e aí vale muito isso. O Big Data e a mensuração com a agricultura digital, ela vai ser fantástica para juntar tudo isso para você ter uma assertividade, mas ainda vale o papel do engenheiro agrônomo fazendo o diagnóstico. E ele com a postura técnica de influenciar o agricultor, o técnico recomendante. Isso vai valer sempre, né? Porque o conhecimento ele vai sendo adquirido com o tempo. E a complexidade dos nossos sistemas, por exemplo, brasileiro, é diferenciado, né? Nós temos N rotações de cultura, sucessões, pragas, doenças. Então, isso faz com que você tenha que ter essa presença. Cada talhão é diferente, cada ano é diferente, cada momento é diferente. E esses detalhes é que fazem você ter a máxima produtividade e aquilo que a gente quer, a rentabilidade, né? Então, aí essa ferramenta, junto com o conhecimento do agrônomo, do técnico, do produtor, vai ser os diferenciais.
E falando em termos de produtividade em relação ao ano passado, né? Porque também na questão preço, o soja supervalorizou, mas a questão de rendimento, né? De produtividade da planta lá, vai haver um rendimento melhor em relação ao ano passado, a lavoura de soja do sul do país aí, Rodrigo e Dalmazo?
O Marcelo, eu acredito que sim, porque nós tivemos uma frustração muito grande no Rio Grande do Sul ano passado, né? E o próprio Paraná com a mediana, mas eu acredito que nós vamos ter acréscimo de produção, sim, no sul do país. O Cerrado brasileiro deve se manter, embora houve atraso, mas deve se manter, né? Então, se fala o seguinte, que a produção vai ficar igual, né? Vai diminuir os estoques, porque aumentou o consumo, e a grande demanda de exportação, né? O nosso país é um país exportador, né? Uma demanda muito grande de ração, uma demanda muito grande de consumo com a pandemia, a China comprando, então nós temos uma bela oportunidade. Os Estados Unidos devem crescer em milho 8%, a projeção para o ano que vem de produtividade, de produção, né? Mas eles vão consumir 3%. Então, não é muita coisa, né? Não é muita coisa. Eles vão consumir porque eles vão ter que ter mais carne, o americano vai comer mais carne e também eles vão ter que exportar mais também. Então, nós, a gente tem umas oportunidades muito boas. E o preço também, a questão do dólar, a questão da oferta, né, isso vai nos ajudar bastante. Queria só voltar na questão do arroz, porque eu acho que o arroz com soja, Marcelo, deixa eu só voltar, porque eu trabalhei nessa região, e talvez seja um dos maiores exemplos dos arrozeiros na adoção de rotação de culturas, buscando a rentabilidade de um sistema, né? A soja entrou como uma luva para ele buscar a rentabilidade do arroz, não depender só de uma venda num determinado momento, melhorar a produtividade, baixar custo, controlar a planta daninha. E eu quero botar esse exemplo que o arrozeiro soube trabalhar esse pingue-pongue, até a metade da área quase hoje, né? Temos aí 400 mil hectares de arroz, de soja na várzea, e temos aí 1 milhão, 900 mil hectares de arroz plantado. Então, essa é uma grande oportunidade para nós ter um exemplo nas áreas de sequeiro aqui do Rio Grande do Sul, a gente pegar o Paraná. Eu acredito que esse ano vai acontecer com um atraso no Paraná do plantio de safrinha, muitos agricultores adotando trigo, né? E essa é uma oportunidade maravilhosa de botar diversidade, rotação de cultura, vai nos propiciar melhorar a fertilidade, melhorar a condição de controle de plantas daninhas, né? E não tem uma dependência só de uma cultura, né? Isso tem que quebrar um pouco e é um exemplo que nós vamos ter esse ano de algumas áreas fazendo isso. O próprio cerrado brasileiro talvez também vai ter áreas que eles vão introduzir coberturas para diminuir nematóide, o caso da crotalária, botar uma braquiária, milheto para melhorar a física do solo, a fertilidade. Então, eu vejo isso como uma oportunidade legal para buscar aquela sustentabilidade, melhorar a questão de matéria orgânica, carbono, tudo isso aí. Eu acho que essa é uma visão de uma agricultura conservacionista, sustentável, que o Brasil vai ter daqui para frente. Até o pensamento que a gente deve ter daqui para frente.
Esse manejo da lavoura ajuda muito no controle da planta daninha, né?
Exatamente. A visão de controle de plantas daninhas, ela tem que estar dentro de um sistema agronômico, né? Então, se você fizer 6 meses bem feito, ela tem impacto 6 meses depois com o aumento da produtividade, no controle de plantas daninhas. A realidade brasileira é que nós vamos ter sempre intensificação de culturas ou de coberturas. Isso é bom e é ruim. Se a gente fizer bem feito, isso é maravilhoso. Isso é um exemplo para os outros países, porque a gente tem a oportunidade de produzir o ano inteiro. E os manejos culturais com cobertura, com culturas botando herbicidas diferentes, eles que vão dar a oportunidade de dar longevidade às biotecnologias, aos herbicidas, diminuir pragas, diminuir doenças, né, essas ferramentas. Tudo isso para proteger a produtividade, para expressar potencial produtivo com essas inovações que nós vamos estar trazendo de plataformas de soja, de milho, né? de mensurar cada talhão e a gente expressar. Nós temos a oportunidade de crescer aí 30% da produtividade de milho e 40% da produtividade, desculpa, 30% da produtividade de soja e 40% da produtividade de milho, né? Com essas ferramentas que nós temos aí. Tudo questão de estratégias de manejo e melhoria, né, dos processos.
Dalmazo, não tenha dúvida que o Brasil é a bola da vez. Ele pode crescer tanto em área, em espaço, como ele pode crescer também verticalizando em produtividade, porque tem um potencial, tem ferramentas. Quais as ferramentas? Pessoas, né? Tem agricultores extraordinários no Brasil, tem baita de umas empresas parceiras, boas empresas, ótimas empresas estão atuando aqui no Brasil dentro da agricultura. Tem tudo para crescer e para desenvolver. Não tenha dúvida, um avanço aí, uma perspectiva de futuro muito bom para a agricultura brasileira. Rodrigo, falando um pouquinho mais de pesquisa, de tecnologia, de inovação, você como profissional que há anos está aí transitando na agricultura brasileira e conhece a agricultura também ao redor do mundo, vai haver inovações em pesquisa e avanço de soja produzindo mais por hectare? Hoje nós estamos com a média no Rio Grande do Sul, a média oficial em torno de 50 sacos, mas a gente sabe que chega quase 100 sacos de soja por hectare. Vai avançar essa tecnologia aí, Rodrigo, de produzir mais em pequenos espaços de soja, Rodrigo?
Perfeito, Marcelo. Está vendo, na verdade. Esse aumento de produtividade ele está ocorrendo gradativamente. Esse ano, que nem o Dalmazo comentou, nós não podemos garantir o quanto nós vamos evoluir em produtividade, porque essa soja, infelizmente, ainda não está colhida, né? O Rio Grande do Sul, a expectativa de aumento de produtividade média, nós estamos falando em aproximadamente 10% ou mais do que nós vínhamos em médias anteriores. O ano passado ele não é um ano para a gente medir esse aumento, porque ano passado nós passamos por uma estiagem bastante severa, então nós não podemos comparar a safra passada com essa safra, então se nós quisermos comparar uma safra, seria 18-19, que foi uma safra boa. Aí sim nós vamos olhar quanto nós conseguimos evoluir. Do ano passado para esse ano, com certeza a gente vai conseguir agregar aproximadamente 20, 30% a mais de produtividade, sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem que comparar com anos bons, porque esse ano realmente ele está bom, as doenças e pragas não foram o nosso maior problema nessa safra, mas ao mesmo tempo o que nós temos que enxergar? O que nós fizemos diferente de safras anteriores? Então, que nem o Dalmazo comentou, essa entrada da soja na várzea, essa rotação com arroz, o milho cada vez mais, e eu acho que ele foi vamos dizer assim, atrativo, por quê? Porque os preços do milho estão excelentes. Então, assim, a produtividade do milho está cada vez melhor e o produtor está também investindo em milho. Então, esse aumento da produção de milho, ele vai agregar muito para essa tecnologia, essa rotação, esse manejo de planta daninha, de pragas e doenças. E também tem a questão da entrada de novas tecnologias. A Bayer está trazendo agora a segunda geração da Intacta, que é a Intacta 2 Extend. Essa nossa tecnologia, ela vem para trazer um patamar novo de produtividade. Então nós vamos ter cultivares aí que vão estar expressando produtividade, além de também estar trazendo algumas tecnologias para controle de pragas e também plantas daninhas. Mas tudo isso, Marcelo, a tecnologia, ela só é funcional, ela só agrega quando você tem realmente a fazenda na sua mão, quando você tem pessoas, que nem você comentou, e quando você tem conhecimento para aplicar essas tecnologias de forma correta no campo. Então, acho que tudo isso é uma soma de vários fatores para que o produtor tenha sucesso lá na ponta. Então, nós temos que olhar todas essas tecnologias, entender para onde que ela funciona em cada uma das nossas áreas, que nem o Dalmazo falou. Cada talhão da nossa fazenda, ele responde de forma diferente. Então, nós temos que entender aonde que nós realmente podemos estar implementando essas tecnologias e aumentando esse patamar de produtividade com rentabilidade, que é o mais importante, Marcelo. Às vezes nós estamos investindo mais, mas nós não estamos tendo retorno financeiro. O que nós estamos trazendo é um aumento de produtividade, mas aliado a um aumento de rentabilidade, que é o que o produtor precisa hoje.
Exatamente, o Rodrigo está falando de liquidez, nós precisamos liquidez no campo, mas um bom manejo, com certeza, Rodrigo, um bom manejo aliado a toda a tecnologia que tem disponível, não tenha dúvida que vai haver liquidez no campo, né? Hoje, com as tecnologias que tem aí, e usar bem a tecnologia, manejar bem, com certeza, né? Claro, tem a questão clima, né? A questão logística que a gente tem que falar também, mas enfim, hoje dá bem para produzir, dá para ter liquidez no campo aí. Rodrigo, eu não sei se você teria mais algo sobre a produtividade da lavoura de soja. E o milho, hein? O milho gaúcho, o milho brasileiro, a produção de milho, Rodrigo, está avançando? Como é que está a situação?
Quando a gente fala de Brasil, Marcelo, a gente tem bastante colegas, tanto da empresa quanto colegas que formaram na universidade. Se a gente for pegar a nível de Brasil, que vocês avançam, né, a Voz do Campo cada vez mais avançando no Brasil afora, você pega o Maranhão, por exemplo, excelentes produtividades, só que já vamos para a quarta semana que se inicia embaixo de água. Muita chuva, o produtor não consegue tirar essa produtividade do campo. E aí a gente sabe dos nossos problemas de logística também que ocorre lá, faltas de caminhões, estradas cada vez mais degradadas. Então, assim, uma situação bem complicada, né, Marcelo? A soja pronta no campo, você não consegue colher e também não consegue escoar. Quando se fala de Cerrado brasileiro, principalmente o Mato Grosso, também está passando por essa grande dificuldade, que é o excesso de chuva agora na colheita, dificuldade na implantação da segunda safra em muitas áreas. O Paraná, nós tivemos uma dificuldade muito grande de colher, principalmente a soja precoce. Então, nós tivemos uma baixa de produtividade dessa soja, porque não conseguia tirar do campo e com certeza, a depreciação foi muito grande. E agora, no Rio Grande do Sul, nós tivemos as colheitas do milho, que, por tudo que nós passamos com essa seca no início, setembro, outubro, novembro, antes da instalação da soja, o milho sofreu muito, Marcelo, mas ao mesmo tempo, com todas essas dificuldades, ainda tivemos boas produtividades nas médias e uma rentabilidade muito grande. Por quê? Porque o custo da produção ele já estava fixado e o preço do milho ele acabou disparando. Então hoje os preços de milho estão muito bons para venda, então o produtor com certeza está ganhando dinheiro com milho e eu acho que para a próxima safra eu tenho certeza que vai aumentar a lavoura de milho, sem dúvida nenhuma, e com certeza isso vai nos ajudar muito no manejo, no controle de plantas daninhas, na rotação e trazer muitos benefícios futuros para essas lavouras.
Pois é, o milho contribui muito com o solo, com o manejo de solo, né? De estruturar o solo para uma boa lavoura com bons resultados.
Sem dúvida nenhuma, Marcelo.
O milho ajuda muito, né, Rodrigo? Dalmazo, e a pecuária gaúcha? Você andou com um projeto de carne aí de pecuária também, né, Dalmazo? Pecuarista também, né? É isso?
Já faz uns 25 anos que eu comecei esse negócio, desenvolvendo plantio direto lá na metade sul. E junto com meu amigo, grande amigo Filotera, aí a gente tentou uma parte técnica viabilizar e uma parte econômica, né? E a gente acredita que a pecuária ela tá avançando, tá ficando cada vez mais profissional, né? E a agricultura ajudando isso, né? A integração agricultura-pecuária ela é a chave para você viabilizar a pecuária, né? A pecuária hoje é uma pecuária que tem que ser intensiva, medida, intensificada. E eu digo assim, a hora que tiver renda nesse país, o consumo não vai ser de frango de suíno, vai ser de carne bovina. E nós vamos ter que se preparar para esse cenário, né? Nós vamos ter que produzir muita carne e o Pampa Gaúcho, uma grande oportunidade, o Cerrado Brasileiro, né? O Brasil já é o maior produtor mundial de carnes, né? E eu acho que a gente tem essa oportunidade gigante, até mostrar como a gente tem a oportunidade de produzir uma carne a campo, né? Uma carne diferenciada, uma carne com genética europeia, né? Qualidade, tudo isso aí. Nós temos grandes oportunidades. Viabilizar economicamente a região, né? Você conhece lá a metade sul, é a forma de a gente viabilizar. E a pecuária ela tem uma área expressiva que ainda vai ficar lá.
Não tenha dúvida aí que a pecuária avançou bastante e tem espaço ainda para avançar. Com muita tecnologia e aliada à agricultura. Ou seja, dá para plantar soja, deve plantar soja, milho, e entra a pecuária e dá para fazer um grande trabalho com grandes resultados para todo mundo, para todos, né? E quem agradece é os que gostam de um bom churrasquinho no domingo ao meio-dia. Ainda mais quando o Grêmio está na decisão da Copa do Brasil, aí o domingo é melhor ainda, como é o caso da manhã. Apesar de que nós estamos enfrentando grandes dificuldades, Covid-19, perdemos vários irmãos brasileiros, a gente lamenta profundamente, mas também precisamos estar com coragem para enfrentar o desafio da vida e tocar a vida também, e trazendo um pouquinho também de alegria nesse momento difícil, mas também a gente não pode esmorecer diante dessas circunstâncias que estão aqui. Então, por isso, amanhã tem Grêmio e amanhã tem que fazer um churrasquinho com a carne gaúcha. Que carne boa, hein? Dá umas Erford. Meu Deus do céu. O pessoal a gente vive com profissionais aí das capitais brasileiras e o pessoal adora a carne gaúcha realmente e é fantástico. E a carne a pasto, né, Dalmas? É a carne do pasto dela, né? É diferente o gosto da carne, não tenha dúvida, né?
Perfeito. E essa é a forma que talvez nós começamos a agregar valor, produzindo mais por hectare, mas se diferenciando pela qualidade da carne, mostrando isso para o mundo, né? São poucos países do mundo que têm essa oportunidade.
É verdade. Dalmazo, saindo um pouquinho da questão produtividade, soja, milho, que a gente falou, até pela questão do nosso tempo aqui, eu tenho que ir ainda a Luiz Eduardo Magalhães, saber as informações do nosso Oeste Baiano, mandar um abraço ao Paulo Godin, grande amigo da Uniagro, a grande revenda da Bayer no Brasil, no Oeste Baiano, Tocantins, é a Uniagro, é o patrocinador oficial do Vitória da Bahia, Paulo Godin, nosso grande parceiro lá na Bahia, e eles estão atentos à voz do campo. E daqui a pouquinho nós vamos ouvir o Jota falar um pouquinho das informações do Oeste Baiano. Antes, Dalmazo, crédito carbono. Eu poderia fazer uma pergunta, porque a maioria dos brasileiros vai dizer assim, o que, que é isso? Explica para nós um pouquinho o que é crédito carbono, o que, que é isso, Dalmazo?
Não, isso já está ocorrendo, por exemplo, na indústria canavieira, tem algumas coisas ocorrendo no mundo, mas essa vai ser uma grande oportunidade de valorizar aquele agricultor brasileiro que adota as boas práticas, que consegue, em cada talhão, expressar a máxima produtividade com plantio direto, com utilização de coberturas, com o uso de semente certificada. Sabe aquele vetor que expressa todo aquele potencial? Tá, começa com a semente, né? Uma semente de qualidade. E ali, aquele momento ali que você define o potencial produtivo, né? Então, isso são todas as boas práticas, todas as práticas de proteção de cultivos, né? Da biotecnologia que está trazendo, dos nossos produtos inseticidas, protegendo das doenças, né? Soja, milho, algodão, tudo isso, de uma forma que você consiga isso fixar aquele carbono, oriundo daquele CO2 que nós temos uma oportunidade, daquela radiação solar. Imagina isso, nós temos que valorizar aquele agricultor que faz tudo isso. E a gente tem a oportunidade de deixar maior produtividade e ainda de lambuja você que tem crédito de carbono. Então tem um projeto, a Bayer tem um protagonismo no Brasil, junto com algumas instituições, agora nos próximos 3 anos, mensurando com metodologias, a Embrapa junto com nós, também auxiliando nessa mensuração, e um projeto com carbono mais, com 46 agricultores, são 400 do carbono no Brasil, em diversas regiões brasileiras, com sistemas diferentes, nós estamos mensurando isso, onde a gente adota todos os critérios da melhor recomendação daquele talhão comparado com o padrão do agricultor. E isso a gente começa a valorar e mensurar como a gente tem o crescimento do carbono e como isso a gente pode virar um negócio que a gente possa comercializar isso no mundo para oportunismo de algumas indústrias comprarem isso e precisam isso, de diferenciar uma soja de carbono brasileira fazendo tofu lá no Japão. Então, ele vai ter um selo, né? Então, vai ser uma oportunidade gigante. E eu digo assim que o carbono é a cerejinha do bolo. Eu falo isso, porque tem muitas coisas antes que nós devemos fazer e aquela cerejinha. Bom, aí você ganhou isso aqui de carbono, porque você está conseguindo melhorar a questão de carbono no solo, matéria orgânica, qualidade física, química, biológica do solo. Parabéns, agricultor brasileiro. Exemplo de conservacionismo e sustentabilidade.
O manejo do agricultor lá na propriedade rural, o manejo do solo, as práticas agrícolas que ele faz na fazenda, na granja, na propriedade rural, acaba gerando carbono e vai virar, na verdade, ele gera carbono que vai virar dinheiro no bolso do agricultor, né, Dalmar?
Perfeito. Então, adotando essas boas práticas, coberturas, uso de variedades orientadas para o talhão, semente certificada, proteção. Aí tem mais aquilo, assim, diminuição da entrada de aplicações dentro da lavoura. Isso tem tudo a ver com menos combustível fóssil. Quantidade de água que infiltra no solo. Gente, isso é menos irrigação, menos energia que você gasta, menos água, maior aproveitamento de água por metro quadrado. E são várias formas de você mensurar isso. E não é só a matéria orgânica do solo, é como você utiliza menos os recursos. Quer dizer, eu produzo mais por unidade de área, gastando menos combustíveis fósseis, menos energia. E o Brasil tem uma forma de expressar isso maravilhosa, porque nós temos N sistemas do sul até o cerrado que a gente pode aproveitar isso, né? Maravilhosamente.
Que bem. Né? Isso é a sustentabilidade, né? Não tenha dúvida. É a sustentabilidade. Eu estou recebendo a informação aqui que o programa está bombando. Nós estamos no Facebook da Voz do Campo, nas rádios parceiras, no site, no aplicativo. E a informação que eu tenho que está bombando e o pessoal vai me perdoar, mas não vou ter tempo de mandar abraço para todo mundo aí. dos nossos amigos da Voz do Campo espalhados pelo Brasil aí, mano. Muito obrigado pelo carinho. Estamos conversando com Carlos Dalmazzo e Rodrigo Minghini, dois especialistas da agricultura, agrônomos, mestres, conhecedores do campo. Dalmazzo e Rodrigo, vamos saber um pouquinho de Luiz Eduardo Magalhães, lá no oeste da Bahia, com o Jota Alves, da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo. Alô, Jota, tá na linha, Jota? Bom dia.
Olá, bom dia, equipe, ouvintes do programa Voz do Campo. A partir de agora, a gente destaca as informações diretamente do oeste baiano. Iniciando pelas cotações agrícolas, semana de alta no preço do algodão, estabilidade no preço do milho e baixa no preço da soja. E também uma informação em relação a uma ação solidária por parte dos agricultores irrigantes do oeste baiano que entregaram uma lavadora industrial para a lavanderia do Hospital Eurico Dutra. O Hospital Eurico Dutra é um importante hospital que fica no município de Barreiras, aqui no oeste baiano. Vamos às cotações agrícolas. A semana começou com a arroba do algodão cotada a R$ 169,95. Já na terça-feira, a arroba avançou para R$ 175,05 e assim permaneceu no decorrer da semana, fechando nesse patamar. Já o preço do milho manteve-se estável durante toda a semana. A saca de 60 quilos iniciou a semana cotada a R$ 65,00. A estabilidade predominou e o milho fechou a semana cotado a R$ 65,00, a saca de 60 quilos. Já a soja apresentou uma leve baixa. A soja que na semana passada bateu recorde com a saca de 60 quilos a R$ 147,33, chegou inclusive a atingir nesta semana, na quarta-feira, R$ 156,50, registrando mais um recorde aqui no oeste baiano, e fechou então a semana a R$ 145,00 o preço da saca de 60 quilos da soja aqui no oeste da Bahia. Para a gente encerrar, o Instituto AIBA entregou uma lavadora industrial para a lavanderia do Hospital Eurico Dutra. Os sistemas públicos de saúde em todo o mundo sofreram forte impacto com a pandemia do novo coronavírus, influenciando inclusive no aumento do volume de trabalho em diversas atividades do setor. Uma delas, a lavagem de uniformes nas grandes unidades regionais de saúde que dão suporte aos pacientes infectados pela Covid-19. Passou, então, a demandar mais recursos e maior estrutura. Buscando alternativas para solucionar esse problema, a direção do Hospital Municipal Eurico Dutra, em Barreiras, solicitou ao Instituto AIBA a cessão de uma lavadora de roupas com ampla capacidade. O equipamento foi, então, adquirido pela AIBA com recursos doados pelos produtores rurais aqui do oeste da Bahia. O ato de entrega ocorreu na última semana. Vale ressaltar que essa não é a primeira ação do tipo por parte dos agricultores aqui no oeste da Bahia. Frequentemente, eles têm participado de ações como essa, doando equipamentos, doando máscaras e até mesmo recuperando estradas e fazendo pavimentação asfáltica aqui no oeste baiano. Por aqui encerro a nossa participação, desejando a todos um excelente final de semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM, de Luiz Eduardo Magalhães, para o programa Voz do Campo.
Maravilha! Aí o Jota, da Rádio Cidade FM, de Luiz Eduardo Magalhães. Um abraço, Luiz Eduardo. Aos gaúchos que estão em Luiz Eduardo. Talvez uma das cidades brasileiras, baianas, mais gaúchas que tem Luiz Eduardo, no oeste da Bahia. Um abraço a todos vocês que acompanham a Voz do Campo em toda a região. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí. Tivemos lá um tempo atrás e vamos voltar agora nos próximos dias lá em Luiz Eduardo com os amigos lá. Que cordeiro que o Zeca Lípio fez para nós lá, hein? Que cordeiro que o Zeca Lípio fez para nós lá, hein? Que saudade, Zé, de você e do cordeiro, viu, Tchê? Que coisa boa, realmente. Essa é a agricultura brasileira, que produz comida, que produz alimento. Sem produtor rural, não tem almoço, não tem janta e não tem café da manhã. Rodrigo, fica à vontade, nós temos 5 minutos aí. Mais alguma coisa que você gostaria de destacar, de falar, Rodrigo, e depois o Dalmazo, mesma coisa.
Tá ótimo, Marcelo. Eu só queria definir o que era projeto carbono, que é importante para os produtores e principalmente para o pessoal da cidade. E tá aí, o que é crédito de carbono, pessoal? Crédito de carbono é a representação de uma tonelada de carbono que ela deixa de ser emitida para o ambiente, ou seja, ela contribui para que, a gente tenha a diminuição do efeito estufa. Então, todo esse manejo que o Dalmazo comentou, quanto melhor for o manejo, quanto mais você usar tecnologias, rotação de cultura, mais você vai estar sequestrando esse carbono da atmosfera e fazendo essa diminuição desse efeito estufa. Então, quando a gente fala gerar carbono, gerar mais carbono, isso é bom? Não. O que é bom é sequestrar o carbono da atmosfera e diminuir esse efeito estufa. Por isso que grandes empresas que trabalham com combustíveis fósseis e outras tantas matérias-primas estão modificando a forma de produção e também buscando essa ferramenta que é a compra de crédito de carbono do mercado. E a melhor empresa para isso é a nossa empresa Céu Aberto, que é a produção rural. Então, a oportunidade que o Dalmazo comentou e que você reiterou muito bem, Marcelo, é assim, os produtores estão com a faca e o queijo na mão. Além de ganhar com a produção, num futuro próximo nós também vamos ganhar com esse sequestro de carbono e essa venda desse crédito de carbono para o mercado nacional e internacional. Tá? Eu só gostaria de definir essa questão do projeto, como funciona para os produtores também buscar os parceiros e mais conhecimento para o futuro aí para poder ganhar dinheiro com essas iniciativas que estão ocorrendo no nosso mercado. Tá?
Pode falar, Rodrigo, pode falar.
Não, só para concluir, Marcelo, o que eu gostaria de deixar, assim, estamos num ano muito bom para a agricultura, tá? Um ano onde nós tínhamos todas as piores perspectivas possíveis, tanto para a instalação quanto para o decorrer da safra. Isso, graças a Deus, não se comprovou. Nós estamos tendo uma safra excelente até o momento, espero que possamos terminar com grande sucesso, mas isso também traz uma lição, que é o quê? Nos preparar para a próxima safra. Como que nós vamos se preparar da melhor forma possível para aquela safra onde realmente o clima possa não nos ajudar, ou pragas, ou doenças, ou assim por diante. E isso a gente só se prepara se a gente tiver conhecimento, planejamento e pessoas para poder nos ajudar a tomar as melhores decisões para os anos posteriores.
Ótimo, Rodrigo. Falando em crédito carbono, é uma alternativa futura de rentabilidade, de aumentar a rentabilidade do agricultor brasileiro, né? Então essa é a grande expectativa. Eu quero
conversar com você
depois, Dalmazo. Vou falar contigo, com o Rodrigo, me ajude aí, nós precisamos... Eu estou pensando na ideia de um projeto de lei, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, em relação a crédito carbono, viu? Me ajuda aí a desenvolver uma ideia em relação a esse tema aí, viu?
Marcelo, aí... conversa com a ministra que ela está apoiando e entendendo isso e colocando a Embrapa como um player governamental para fazer acontecer.
Ótimo.
Conversa com ela, ela está sabendo disso. É um projetão. Então,
para finalizar a participação.
Olha, eu queria agradecer aí, Marcelo, a oportunidade sempre de estar contigo aí, com os ouvintes da Voz do Campo. Falar que o ano é maravilhoso de preço, é um ano de quem produzir muito vai ganhar dinheiro, mas a gente tem que sempre pensar qual a agricultura de médio e longo prazo. E aí, aquele profissionalismo, aquele planejamento que o Rodrigo falou, aquela postura de entender que eu preciso ter informações, que eu preciso ter posicionamento de variedades, de híbridos, eu tenho que buscar as melhores alternativas tecnológicas para a minha região, diminuir riscos, né? Diminuir riscos começa assim, como eu consigo maximizar todos os recursos que eu tenho aqui, em cada momento. Então, profissionalismo, gestão, capacitação de pessoas importantes e parceiros comerciais. Eu acho que parceiros comerciais, ninguém hoje faz se você não tem parceiros comerciais que estão junto com você. E eu acho que essa é uma das escolhas que daqui para frente o agricultor tem que entender isso, né? Essa é uma visão. Serviços vai ser uma coisa muito importante daqui para frente. Não só produtos, mas serviços. E aí está muito naquela parceria comercial que você tem do lado para te ajudar por mais tempo. Então, um pouco do conselho que eu dou aí para frente. A agricultura brasileira, sem dúvida, vai ser sempre pujante. Nós temos grandes oportunidades de alimentar o mundo e também sustentar esse mundo aí, preservando o meio ambiente. Valeu.
Tá obrigado, bem, aí. Carlos Dalmazo e Rodrigo Minguini, dois experientes agrônomos, profissionais da agricultura brasileira, aqui na Voz do Campo. Nós vamos chegando ao final do nosso programa, no sábado que vem, a partir das 8 da manhã, mais um café da manhã de conhecimento, informação que gera valor na vida das pessoas. Esse é o propósito da Voz do Campo, trazer o conhecimento da produção de alimentos, da produção rural. Quando fala agricultura, eu lembro na hora, produção de comida. Sem café da manhã, todos nós fizemos o programa. O Rodrigo, eu vi que ele já estava comendo frutinha, mas ele vai querer comer um sanduíche agora, um presuntinho, um queijinho, e tudo isso vem do campo. E quando fala agricultura, a mídia tradicional brasileira, ela colocou, Dalmazo, na cabeça dos brasileiros, tudo bem, faz parte também, mas não é o principal. A agricultura, ela colocou como produtora de dinheiro, que é PIB positivo, balança comercial, todo esse lado, super safra, enfim. Mas nós precisamos falar de agricultura que produz comida. O sanduíche de todas as manhãs, o almoço, aquele bifezinho, a cebolado, a parmegiana. Puxa, que coisa boa, né? Tudo isso vem do campo. Agricultura que produz alimentos. Essa é que a gente quer falar. Um abraço, Rodrigo. Um abraço, Dalmazo. Clayton, um abraço, parabéns pelo trabalho da equipe da Voz do Campo aí.
Obrigado, Marcelo. Abração. Fique com Deus.
Valeu. Obrigado. Bom fim de semana. Se cuida aí.
E vamos, com certeza, ter todo o cuidado aí com a higienização pessoal, álcool gel, máscara. Eu sou contra o fique em casa, fechar comércio. Não precisa fechar o comércio. Não precisa fechar comércio. Somente ter um cuidado rigoroso pessoal de cada um. Tá? Vamos nos cuidar realmente, porque nós temos um inimigo invisível chamado Covid-19 e que nós precisamos cuidar. Um abraço, amigos. Muito obrigado pelo carinho. Bom final de semana. Que o Grêmio vire para cima do Palmeiras e que seja... Um abraço e até sábado que vem. Fique com Deus.